Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio mais uma vez. E eu tô fazendo até essa abertura um pouquinho diferente dessa vez, porque eu tenho publicado, né, esse podcast, ou minicast, como eu venho chamando, semanalmente no grupo do Telegram, né, um grupo só para apoiadores. E essa semana, excepcionalmente, eu vou publicar ele aberto no, né, nas plataformas, né, no Spotify, enfim, na Amazon e tal. Né, junto com o podcast Shorts, vai entrar lá, vai entrar na íntegra, mas excepcionalmente eu vou começar a fazer isso uma vez a cada mês ou uma vez a cada 2 meses, não decidi ainda, mas como forma de divulgar o podcast, divulgar um pouquinho do meu trabalho. Para quem está ouvindo, né, aleatoriamente lá, né, no Shorts ou no Spotify ou qualquer plataforma que seja, o que acontece é o seguinte: eu venho gravando semanalmente esses minicasts, como eu venho chamando. Com basicamente apenas com perguntas enviadas por apoiadores no grupo do Telegram. Então, os apoiadores que pautam os assuntos que eu vou falar, eventualmente, mas não acontece sempre, eu falo sobre alguma coisa que aconteceu na semana sem que mandem pergunta, mas a regra é, né, o que acontece quase sempre é que eu respondo só os temas pautados pelos apoiadores, porque é um programa, né, um minicast ou podcast, o que quer que vocês prefiram chamar, feito para os apoiadores. Então nada mais justo do que eles pautarem os temas, o que eu falar sobre o que eles querem que eu fale. Então vamos já direto entrando no assunto hoje. A primeira pergunta que eu tenho aqui, eu inclusive já respondi essa pergunta no grupo do Telegram, mas eu acho legal colocar ele aqui no podcast porque é um assunto interessante, é sobre a mudança né, no formato das duplas, sobre o teste que né, está acontecendo em Madrid. Já escrevi no blog sobre isso, mas o André Cato, ele levantou a seguinte questão. Ele escreveu assim: acabei de ler o texto sobre as mudanças que serão testadas no Masters de Madrid e fiquei com uma dúvida. Qual a sua opinião sobre o tweet do Chico Costa? E o Chico Costa, né, ex-capitão brasileiro na Copa Davis, ele disse que para ele o certo seria acabar com o ranking de duplas. Ele escreveu assim: não acho justo que caras de quase 40 anos acima do peso, que treinam 1 hora por dia, ganhem bem mais do que um 200 do mundo que treina o dia inteiro. Se os melhores não querem jogar duplas, os qualifiers certamente querem. Então, basicamente o que o Chico está dizendo é: entra na dupla quem tem ranking de simples, né? Eu discordo. Eu acho ok continuar o ranking de duplas. Eu acho que é uma maneira de você privilegiar o cara que tá dedicado àquela modalidade, tá? E há quem considere que é um esporte completamente diferente, entendo, tudo bem. E há quem, que nem o Chico, não ache legal que, né, tem essa diferença toda de nível em termos de longevidade, né? Caras como o Bopana aí com 40 anos, Marcelo Melo, né, sendo competitivos. E ele fala que tem 1 hora por dia, eu acho que é um pouquinho mais do que isso, mas menos do que, né, a dedicação exigida para você estar no circuito de simples, principalmente com essa idade. Entendo, mas discordo. Eu prefiro que continue o ranking de duplas. E eu acho que tem um comentário importante a ser feito sobre essa questão, que é o seguinte: não estou nem falando que é o caso do Chico, mas eu sinto no circuito, né, por parte, e isso é uma das coisas não faladas no circuito, né, ou não faladas publicamente, porque nos bastidores você escuta esse tipo de zum, zum, zum. Mas tem cara que joga só simples, que privilegia simples, e que principalmente uma turma ali que, né, fica abaixo dos 100, ali 100, 150, 200, que tem uma certa mágoa de ver tenistas que não foram tão bons simplistas, não conseguiram fazer carreira nas simples e estão sendo, né, competitivos e ganhando um dinheiro bom como duplista. Eu acho que é uma escolha aí, né? Mas você, quem anda pelo circuito, quem conversa com pessoas, sente que tem essa mágoa por parte de uma parcela, né? Não vou citar nomes aqui porque não é só um e não tô querendo perseguir ninguém. Mas posso falar por experiência própria, que eu já conversei com um cara que foi top 100, inclusive. E esse cara uma vez estava falando comigo, comentando sobre, né, um jogador que tinha acabado de mudar para as duplas, né? E ele falava assim, pô, esse cara aí não fez nada nas simples, não vai jogar dupla, vai fazer uma carreira aí, vai ganhar muito mais dinheiro que eu. E ele falava isso como uma análise prática da coisa, mas com um pingo de mágoa, né? E tem isso. E eu acho que isso atrapalha muito, as negociações internas na ATP e atrapalha o crescimento do circuito de duplas, como um circuito independente, que eu acho que é o que tem que ser, né? Que é o que justamente o que o Chico Costa discorda, né? Ele acha que joga dupla quem tem ranking de simples. Então, discordo, né? Respondendo a pergunta do André Cato. E não acho muito bacana que exista essa mágoa com duplistas, né? Por parte de simplistas. Mas você entende de onde vem. Porque são caras que treinam muito mais, realmente, né? E encaram até o fim da carreira circuito mais duro, fisicamente, tecnicamente. E realmente, né, quando não consegue furar o top 100, quando não consegue jogar os slams, acaba ganhando menos dinheiro do que um duplista bem-sucedido, né? Não que duplista bem-sucedido seja milionário, né? Bem, olha, se bem que a gente tem dois bons exemplos, né, de Bruno Soares e Marcelo Melo, que fizeram carreiras longas e bem remuneradas, né, foram campeões de slam e tal, mas é diferente de você comparar, por exemplo, com o Marcelo de Moliné, né, que ficou ali 30 do mundo, agora saiu do top 100. Financeiramente, para ele é outra história. Então, não é que, né, seja fácil financeiramente ficar rico jogando dupla. Vamos seguir adiante. Tem algumas perguntas aqui sobre o Junior Series de Roland Garros, que rolou esse fim de semana, essa semana passada inteira, né, lá no Harmonia, aqui em São Paulo. Tem uma pergunta do Douglas Vosgeral, que ele pede para eu falar um pouco sobre o que achei dos juvenis brasileiros, que eu vi lá. E o Pedro, também não tem o sobrenome do Pedro, não usa sobrenome como usuário no Telegram, então tá só Pedro aqui. Ele também pede para eu dizer o que eu achei da nova geração no Roland Garros Junior Series. E ele ainda fala assim, sem muita purpurina. Eu acho que a primeira ressalva que tem que ser feita aqui é o seguinte: o Junior Series de Roland Garros é um torneio sul-americano, com a adição do México recente, né? Não, os mexicanos não jogavam, agora passam a jogar, mas é basicamente América do Sul e México, e tenistas de até 16 anos, tá? Então, primeira coisa que tem que dizer assim, mundialmente falando, né, globalmente, é um nível bem abaixo do que se vê nos slams juvenis, por exemplo, né? Que tem os europeus, tem os americanos, canadenses, australianos, é outro nível lá. O nível do tênis na América do Sul, principalmente o feminino, né, tá muito abaixo do que se vê na elite, tá? Ponto. A segunda ressalva que tem que ser feita é o seguinte: eu vi muitos jogos desequilibrados, vi alguns tenistas muito melhores que os outros, né, como foi o caso da Nawane, que foi campeã, o caso da própria a mexicana, que foi vice-campeã, da Hanna Estrada. O Guto Miguel, campeão, também sobrou no torneio, não ganhou com tanta folga assim a final, mas ele estava num nível bem acima. O Dante Pagani, vice-campeão, também estava num nível bem acima do resto. Então, assim, não é um torneio de nível homogêneo, tem muitos níveis diferentes ali, dependendo de país e do tenista. Então, essa é outra ressalva que tem que ser feita. E a terceira ressalva que é o seguinte: quem é bom aí, né, a avaliação que tem que ser feita é o seguinte: são tenistas bons na faixa etária deles, no continente deles, tá? Então, assim, não adianta chegar e falar que, ah, porque a Nawane, né, ganhou o torneio de uma maneira muito dominante, que não garante que ela vai ser dominante, né, aos 16 anos, ou aos 18, ou até que ela seja dominante jogando Roland Garros juvenil, como ela vai ter essa chance, né, de jogar esse ano, porque ela ganhou o Junior Series, tá? Significa que ela é boa para a idade dela e muito boa, né, como o Guto é muito bom para a idade dele, enfim, né, os elogios, eles são proporcionais à idade, tá? Não tô falando, eu vou fazer elogios e críticas aos dois aqui, mas assim, são elogios e críticas proporcionais, e tudo tem que ser mantido, né, nessa proporção. Não, não dá para fazer projeção nem nada assim globalmente, dizer que, nossa, nasceu o novo Guga, nova Serena Williams. Não, nada disso, tá? Tudo tem que ser feito com, acho que, com certo equilíbrio, e é uma coisa que eu sempre prego nas minhas análises. Dito isso, vamos lá. Sobre a Nawane, eu acho que ela sobrou no torneio, principalmente porque ela tem um peso de bola muito acima dos adversários, né? Um torneio de nível fraco, bom que se diga. A única adversária que teve, que conseguiu devolver a bola dela consistentemente, foi a Hanna Estrada na final, e mesmo assim, né, a Nawane virou um primeiro set que ela perdia de 5-2, ganhou 7-5, depois passeou no segundo set. E ela ganha na potência de bola, sabe? Ela é uma destruidora de pontos, digamos assim, no bom sentido da coisa, sabe? Ela tem uma bola que é uma bo bola de ela tem bola de definição, sabe? Bolas que encerram pontos. Ela tem winners, né? Ela saca mais de 180 por hora. Isso com 14 anos é realmente excepcional. Para 14 anos, né? Lembrando sempre essa ressalva, pelo amor de Deus. Isso quer dizer que ela vai ser um fenômeno aos 16, aos 18? Não, mas isso é um bom sinal, né? Ela está acostumada a ganhar, ela treina com o Léo Azevedo no RTB, está bem orientada, tem bons sinais aí, tá? Então é ótimo. Sabe, gostei muito, ela foi muito mentalmente equilibrada durante o torneio, até no jogo que ela estava perdendo, porque é fácil você, né, manter a cabeça quando você está ganhando tranquilamente, mas até no set que ela teve perdendo 5-2, ela, né, manteve a cabeça ali, não se desesperou nem nada, fez o jogo dela encaixar. Então tudo que eu vi da Nawane foi bem legal. A mesma coisa do Guto. O Guto talvez não tenha uma bola tão mais potente que os adversários, né, proporcionalmente falando. Mas é um cara que também bate muito forte na bola, um cara que sabe construir ponto, sabe variar, tem um bom saque. Ele tem tudo bonitinho no jogo dele. Eu acho que ele ainda foge muito do backhand para bater de forehand, mas é uma coisa que é perfeitamente possível de fazer na faixa etária dele e ter sucesso jogando assim ainda, né? É algo que para o profissional talvez já não seja mais tão eficiente quanto já foi. Mas também é uma crítica que é proporcional, né? Algo que ele pode ajustar, pode acrescentar o jogo dele, tem tempo de sobra para fazer isso, para jogar mais com o backhand e abrir menos e deixar menos o forehand desguarnecido. Mas ele passa muito tempo comandando os pontos, né? Passou muito tempo comandando os pontos nesse torneio. Então, e jogou com personalidade, é um cara que dá para sentir que ele gosta de jogar com torcida, que fez bem para ele, né? E o torneio teve quadra cheia lá na semifinal e na final, então acho que isso ajudou ele também. Mas gostei muito do que vi. Ele treina com o Santos Dumont em Brasília, também faz parte do RTB, mas o núcleo diferente, né? O Léo Azevedo eventualmente vai lá, acompanha e tal, mas o técnico dele é o Santos Dumont em Brasília. Que é um treinador respeitadíssimo, eu não conheço pessoalmente, nunca conversei com ele, mas é um treinador que eu ouço falar muito bem há pelo menos 15 anos. Então, também muitos muitos sinais positivos eu vi nessa campanha do Guto. Dos outros brasileiros, realmente eu vi menos, eu me foquei nesses dois. Vi a Pietra é uma boa jogadora, né? Não me encantou como a Nawane. Mas repito, né? Só para terminar, elogios e críticas têm que ser proporcionais à idade, tá? Uma crítica aqui não quer dizer que o tenista não vai evoluir nos próximos 2, 3, 4 anos, e um elogio também não quer dizer que o tenista vá continuar sendo superior, ou um craque, ou um fenômeno com 16, 17, 18 anos. Meu ponto todo é esse. E para terminar essa parte de Junior Series, teve uma pergunta aqui da Natália, que era qual o critério para definir quem participa do torneio, né? Se são as confederações. O que acontece é o seguinte: é um torneio sul-americano com o México agora, né? Era um torneio que antigamente era só brasileiro, ele era disputado entre brasileiros, e o brasileiro que vencia ia para Paris jogar um torneio seletivo com os vencedores dos outros Junior Series. Tinha um Junior Series na Índia, se eu não me engano, tinha um só no México também. E tinha um confronto lá em Paris, e quem ganhasse esse confronto lá, aí entrava no torneio, na chave juvenil de Roland Garros. Hoje não, quem ganha o Junior Series já vai para a chave, e é um torneio sul-americano com a adição do México. E o critério para entrar é até 16 anos e o ranking ITF, tá? Então, os primeiros pelo ranking entram. E vamos seguir adiante agora. Entrando um pouquinho no circuito mundial, eu vou aproveitar outra pergunta da Natália, que ela diz assim: fala-se bastante dos especialistas em cyber, e ela escreve entre aspas, né? Como muitos argentinos. O que conta mais, ser especialista nessa superfície ou ter um bom, ou com um bom nível técnico, a adaptação para a superfície acaba acontecendo de qualquer forma? E ela também faz outra pergunta, querendo saber se no feminino também há especialistas em cyber, porque ela não vê, as pessoas falarem tanto, né, em especialistas no cyber no feminino como ela vê no masculino. E ela está certa, realmente, né, no feminino fala-se muito menos, até porque o feminino é muito mais dominado pelos países em que tem tenistas bons em quadradura, né? São, até a Muguruza, que é espanhola, que é um país, né, que cria, que forma saibristas, é uma tenista que sempre teve mais resultados em quadradura. E eu acho que isso tem um pouquinho a ver também com países que formam tenistas no saibro não serem tão fortes no feminino, né? O Brasil não é tão forte no feminino quanto no masculino. Apesar de hoje a gente ter a Bia como número um, né, total do país, mas historicamente o Brasil sempre teve mais representantes no top 100 no masculino do que no feminino. Na Argentina tem uma diferença enorme, né, do masculino para o feminino. Na Espanha também. Então, até na, e na Itália, né, tênis feminino da Itália, óbvio que teve, né, Schiavone, Roberta Vinci, Flávia Penetta, sempre tem boas tenistas, mas o número no masculino é maior. Hoje a Itália, se eu não me engano, tem 9 tenistas homens no top 100, que é um negócio fenomenal. Então eu acho que tem um pouquinho, acho que isso explica um pouquinho, né? Não vou aqui te dizer por que esses países têm mais tenistas no masculino do que feminino, não sei se é são culturas ou machismos, ou não vou entrar nessa seara porque eu não tenho. Né, teria que estudar país por país, motivos históricos, culturais, e, né, não, eu não tenho a capacidade de falar sobre isso, né, educadamente, né, inteligentemente sobre isso, então não vou entrar nesse mérito. Mas voltando para a sua primeira pergunta, se conta mais ser especialista ou com bom nível técnico, a adaptação acontece de qualquer forma, eu acho que o seguinte, o nível técnico ele compensa bastante coisa, né? Mas eu acho que o que mais faz diferença nessa questão do especialista, entre aspas, é a formação mental do jogador, de como ele entra numa partida mentalmente. Porque o cara que joga, aprende a jogar no saibro, naturalmente ele aprende a jogar pontos mais longos, ele aprende a construir melhor pontos do que um Ben Shelton, por exemplo, que acabou de ganhar um torneio no Saibro, em Houston, né? Mas é um tenista que é mais acostumado a definir pontos, né? A destruir pontos. E destruir no bom sentido, repito. É um cara que tem um saque muito potente, que tem uma direita muito boa, um forehand muito bom. Então, é um cara que, à medida em que você consegue alongar um ponto contra um adversário desse, a tendência é ele continuar arriscando e cometer mais erros. Então, tem essa diferença de mentalidade, né? Não é tão simples para um cara que nasceu na quadradura e não foi acostumado a jogar no saibro, ter essa mentalidade de eu preciso alongar pontos, eu preciso ter mais paciência. Eu acho que isso ainda faz muita diferença. É óbvio que você tem um cara como o Sinner, que é privilegiado tecnicamente, que pode jogar tão bem no saibro quanto na quadradura, embora os melhores resultados dele até agora tenham sido na quadradura, mas é um cara que pode perfeitamente jogar bem no saibro. A gente tem o Alcaraz, que é campeão na grama, mas foi formado no saibro, mas ganhou em US Open e não ganhou o Roland Garros ainda, então é um cara que tem bons resultados em quadradura. Por quê? Porque ele consegue ser tecnicamente fantástico e ainda ter um pouco da mentalidade da formação do tênis dele, né, no saibro. Embora eu sempre faça aquele comentário que ele, né, não é tão disciplinado taticamente assim, ele tem aqueles jogos que ele vai para muita bola kamikaze e tal. Mas a questão técnica nele sobressai. E acho que isso vai muito, né, do nível técnico de cada tenista. Mas só para terminar a minha resposta, que já está ficando longa, eu acho que a questão do especialista no saibro que faz diferença hoje é o aspecto mental, né? É você entrar em quadra, por exemplo, um Casper Ruud, ele sabe construir ponto, sabe que ele tem que ter paciência. Ele até é um cara que vem falando que precisa ser mais agressivo e vem tentando ser mais agressivo recentemente, definir os pontos mais rápido, mas é um cara que, né, quando atacado, ele sabe que às vezes ele precisa levantar uma bola, sabe que precisa, né, de ganhar tempo para se reposicionar, para voltar no rally. E um cara como um Ben Shelton, até um Berrettini, que é um cara, né, de um tênis mais agressivo, ou para ficar no tênis americano, um Taylor Fritz, esses caras tendem a querer contra-atacar rápido, definir ponto e não alongar tanto. E eu acho que a vantagem do saibrista ainda é essa. Seguindo adiante, o Lucas Parra escreve assim: nos últimos anos, Djokovic e Nadal fizeram campanhas decepcionantes pré-Roland Garros, mas levaram o slam francês, levaram no sentido de ganharam, né? Com certa relatividade. Enquanto Alcaraz, talvez foi o melhor jogador nos Masters de Saibro nos últimos dois anos, mas nem sequer chegou à final do slam francês. Agora que começa para valer a temporada de Saibro, você acha que devemos relativizar os resultados dos tops, pensando lá na frente no slam francês? Eu acho que eu acho que caso a caso isso tem que ser visto, Lucas. Porque tem torneio que a gente sente que está todo mundo ali em forma querendo ganhar, e tem torneio que a gente sente que os caras estão ainda no modo aquecimento, modo treino, modo estou me adaptando aqui. E é uma coisa talvez diferente para quem começou a ver tênis na época do Big Four, quando você tinha Nadal voando, Federer voando, Djokovic e Murray ali tentando desbancar os dois. E no auge, né, físico desses caras, eles estavam bem em todos os Masters, né, em todos os pré-slams. Eles não desistiam, não vou pular esse torneio aqui. Não, o Nadal no Saibro, nos anos bons dele, ele jogava Monte Carlo, Barcelona, Roma, Madrid, Roland Garros, ele ia pro pau. Né, o Federer também, o Federer não era de pular Masters, né, ele jogava Monte Carlo, jogava Roma, jogava Madrid. Então, quem começou a ver tênis nessa época, ou quem vem de mais tempo, de repente se acostumou a ver os grandes sempre levando a sério esses torneios, e esses torneios tinham um valor, por isso esses torneios tinham um valor maior como pré-Roland Garros, ou como uma análise do que está acontecendo, do que serve de indicativo para a gente ver quem está melhor, quem tem mais chance de ganhar Roland Garros. Nos últimos anos não foi necessariamente assim. É, a gente viu, se não me engano, o Rublev foi campeão em Monte Carlo ano passado, o Djokovic não esteve em forma os torneios todos, o Alcaraz também não. Então tem uma oscilação maior aí nesses pré-slams. O Medvedev ganhou Roma no passado, quem ia dizer isso? Né? Então hoje a gente tem uma variação maior e esses caras, né, um Djokovic com 37 anos não pode fazer esse calendário inteiro, né, a full, a 100% de dedicação física, de intensidade física. Então vai ter uma variação maior, né, o torneio. Você tirando o Djokovic e talvez Alcaraz, ou não, mas o circuito está mais equilibrado do que era na época do Big Four. A gente sabia que Nadal e Federer iam chegar ali, hoje nem tanto. O Djokovic não tem jogado todos os torneios com intensidade, com foco que ele joga os slams, que é perfeitamente normal. Alcaraz tem suas oscilações, o Sinner também, os tenistas têm se preocupado um pouquinho mais com a questão física, não tem jogado todos os pré-Roland Garros. Então eu acho que tem que ser analisado torneio a torneio. Pode ser que a gente tenha, né, em Roma, ou agora em Monte Carlo mesmo, um Djokovic, o Sinner e um Alcaraz voando. Pode ser que não, tem um boato aí rolando que o Alcaraz está lesionado e talvez se poupe. Pode ser que nem isso aconteça em Roma, pode ser que isso aconteça em Madrid, é difícil de prever. Né? Ano passado no feminino a gente teve um torneio de Madrid muito legal, com a Sabalenka vencendo a Iga em um jogão na final. Óbvio que Madrid dos pré-Roland Garros, é o torneio que tem condições menos parecidas com as de Paris. É um quase indoor ali, é uma quadra, né, tem um pouquinho de altitude na cidade, é uma quadra provisória, não é uma quadra, né, permanente, então não é, serve tanto como referência, mas é uma boa referência, né? Stuttgart, que é um torneio indoor, costuma ser um bom indicativo de quem vai bem em Roland Garros. Estou falando do feminino, então, e é um 500, mas é um 500 que é sempre forte, né? E que a Iga está sempre bem, que a Sabalenka sempre vai forte. E de repente Roma nem tanto, né? A Pliskova, por exemplo, já ganhou Roma, já foi vice lá duas, três vezes, se não me engano. Então, né? E nunca foi, né? Nunca não fez final de Roland Garros. Então, eu acho que é torneio. Hoje em dia tem que ser torneio a torneio. Tem aqui um comentário do Wanderson que eu vou ler, que é legal. Primeiro ele dá parabéns pela entrevista que eu fiz com o Fino, que está publicada lá no mural do Apoia-se. É uma entrevista, para quem não é apoiador e está ouvindo isso, é uma entrevista sobre os 25 anos da semifinal dele em Roland Garros. É uma entrevista em vídeo. Eu pessoalmente gostei muito do resultado, porque entrevistar o Fino é fácil, né? Ele é um cara que é bem aberto e fala muito bem e conta as histórias muito bem. Ele tem pontos de vista que valem a pena escutar, inclusive sobre ele mesmo. Então, obrigado, Wanderson, pelo elogio. Legal que você tenha gostado da entrevista. E ele fala assim que o Fino descreve a sequência 99, né? Estoril, Barcelona, Monte Carlo, Praga, Hamburgo, como validador dos seus maiores sucessos naquele ano, que foram Roma e Roland Garros. Roma ele ganha do Sampras, né? E no, aí volto para ler o que o Wanderson escreveu. No circuito atual parece existir pouco apreço pela construção de sequências, tanto pelos jogadores que desistem em torneios após títulos, quanto pela escolha mercadológica de Masters em 2 semanas. E acho que esse modelo de super torneios empobrece a construção de histórias no circuito, ao mesmo tempo que pouco ajuda os jogadores que ficavam fora das antigas chaves de 64. Uma semana como esta, onde temos 6 campeões de nível ATP-WTA, parece construir mais histórias do que uma terceira rodada de Madrid ou furar o qualy de Roma. Eu concordo com você, Wanderson, eu penso parecido. O que eu acho é o seguinte: o dinheiro tá prevalecendo no circuito, né? O que acontece? Por mais que a gente diga que o problema de prize money no tênis, tanto no masculino quanto no feminino, seja ali na casa de 250 para baixo, que é o pessoal que tem dificuldade de sobreviver, de ganhar dinheiro jogando tênis, quem tem força para reclamar de prize money é o pessoal que joga os Masters. E são esses caras que estão, né, pedindo aumento de prize money nos circuitos internos, porque nos slams não tem ninguém reclamando de prêmio mais. Então, os slams estão pagando muito bem, né? Para você perder uma primeira rodada hoje, você ganha quase 70 mil dólares, 60 mil dólares. É um prêmio absurdamente alto para jogar uma rodada. Mas o problema está nos circuitos, né? Na ATP, na WTA, que não pagam tão bem. Então, o que acontece? Uma maneira de aumentar o prize money é aumentar esses torneios e inflar esses torneios mesmo. Botam de 2 semanas porque são mais sessões para vender ingresso. É, se você pega um torneio que era uma semana e o cara vendeu, né, 7 ou no máximo 14 sessões, porque sessão diurna e sessão noturna, né? Num torneio de 7 dias ele vai vender aí 10, 12, 12 ou 13 sessões, dependendo de como eles dividem lá. Mas se você adiciona mais 7 dias nesse torneio, pô, você está adicionando 14 sessões. E aí você está arrecadando, né, quase o dobro de ingressos, né? Não é o dobro igual, porque não, você tem mais primeiras rodadas ali e você não pode cobrar tanto por essas primeiras rodadas. Mas é uma maneira de arrecadar mais e transformar isso em prize money. A ATP e a WTA estão, né, embarcando nessa. Só que é chato para o espectador mesmo. E o torneio fica arrastado. Chega lá no meio da segunda semana, na quarta, quinta-feira tem um jogo, ou 2 jogos. Ou como o Miami fez, assim, né, de uma maneira canalha, 2 semifinais, com uma na sessão diurna e outra na sessão noturna. Sabe? Pô, não é para fazer isso, né? A semifinal você faz as 2 seguidas e cobra uma sessão só, pelo amor de Deus. Sabe? Mas Madrid, Miami fez isso. Eu acho, né? Eu acho um crime, eu acho um roubo com o espectador, com o consumidor. Mas é a maneira que o circuito vem adotando para aumentar a prize money para os jogadores, né? Então, quando você fala escolha mercadológica, tem isso. Mas sim, você tem menos torneios por semana, né? Você não pode ter um 250 na mesma semana de um Masters, então o pessoal corre para os Challengers, é outra história. Eu não gosto, concordo com você. E sim, hoje os tenistas também estão evitando jogar sequências inteiras, porque, como eu falei antes, tem toda a questão física. O tênis está mais exigente fisicamente, é verdade, então ninguém quer se estourar antes de um slam. Então passou a ser normal que pule em um ou dois torneios, mas era mais legal como era antes, né? E antes ainda tinha os torneios de uma semana que tinham final e melhor de 5-7, né? E ninguém chorava. Pois é, isso década de 90, né? Depois de. Isso acabou com aquela final de Roma de 5 horas de Nadal e Federer, que foi 2005, se eu não me engano. E aí a partir de 2006 acabaram com as finais de Masters em melhor de 5 sets. Que foi uma pena. Seguindo adiante, tem mais duas perguntas aqui. Uma pergunta do Pedro, ele quer saber se eu tenho alguma informação de como o time da Bia está encarando essa fase ruim dela, se eles dizem se há alguma razão principal. Ele até fala assim, é meio um pedido de fofoca, então caso eu não possa divulgar, já peço desculpas pela pergunta inconveniente. A pergunta nunca é inconveniente, Pedro. Vai acontecer alguma coisa, eventualmente eu não vou poder responder. Mas perguntar não é inconveniente. Eu sou jornalista, eu acho que a pergunta sendo feita de maneira educada, né, não é inconveniente. A pessoa pode não querer responder, e é direito dela. E ninguém precisa brigar por causa disso, né? Um tem que entender o lado do outro. Eu não tenho informação, né? Eu acho que uma das coisas que merecem crítica é que o time da Bia não tem soltado releases, frases da Bia, comunicações, nada recentemente, né? E é uma sequência, ela fez uma sequência, né, de torneios importantes e seria legal, né, que ela tivesse soltado um release, um comunicado, né, fazendo um balanço desses torneios, mesmo indo mal. Eu acho que isso, né, merece uma crítica, sim. Acho que a Bia está num nível que exige uma comunicação maior com os fãs dela no Brasil, tá? Agora, eu não tenho informação insider nenhuma, porque acho até que, né, se eles não quiseram falar e não estão se sentindo à vontade para falar por conta própria, eu não quis mandar mensagem privada e abusar um pouquinho de uma relação boa que eu tenho com ninguém ali, né? Vocês sabem que eu me dou bem com o Pacharoni, mas acho que não era o momento, né? Acho que se eles não queriam falar, eu não me senti à vontade para perguntar. Achei que uma pergunta minha podia incomodar um pouquinho, então achei que não era a hora. Então realmente eu não tenho informação, mas eu acho que é algo que vai. Um assunto que vai, né, vir à tona essa semana, porque essa semana tem Billie Jean King, Cup, tem coletiva quinta-feira, então acho que a Bia vai estar lá disponível. Acho que é um assunto que, né, vai vir à tona eventualmente. Então acho que é legal que ela fale, né? Acho que ela vai falar, acho que ela não vai se negar a falar, mas repito, acho que deveria ter falado antes. E vamos para a última pergunta, que é do Douglas Vosgeral, que é justamente sobre a Billie Jean King Cup. Pergunta qual é a minha expectativa para o evento e qual resultado eu aposto. Vamos lá. Primeiro, eu não aposto em resultado porque eu acho que está bem equilibrado isso aí. E eu acho que o momento não está tão favorável para o Brasil assim. Primeiro, que a Bia não está, né, confiante, não vem tendo bons resultados. E óbvio que isso sempre pesa quando você vai entrar numa competição por países onde a pressão é um pouquinho maior, porque você não joga, né, por conta própria. Eu já escrevi isso, mas o Ibirapuera lotado, óbvio que pode fazer muito bem, mas a gente já viu o Ibirapuera lotado vaiando Tomás Belucci. Então, dependendo de como a Bia encarar isso, pode fazer muito mal também, pode ser uma pressão grande demais para ela. E se ela começar a jogar mal, eu já vi, né, um comportamento muito ruim em Ibirapuera. Espero que não aconteça de novo, mas eu não descarto totalmente a possibilidade, né, de ter gente vaiando, reclamando e tal, porque num grupo de 8, 10 mil pessoas, você sempre tem, né, todo tipo de gente. Então, eu acho que Ibirapuera tem tudo para jogar a favor, mas que pode jogar contra, não descarto essa hipótese, tá? Não acho que seja mais provável, mas acho possível, tá? É diferente, né? São coisas diferentes. Sobre o Brasil, eu acho que a Bia, né, já falei, não tá num momento tão bom. A Laura saiu de Bogotá com dores no joelho, né? Pelo que eu soube, não são dores fortes, que é algo tratável, que ela estaria bem para a Billie Jean King Cup, mas ela não jogou tão bem e foi algo que se manifestou ali. Ela estava com a perna bem enfaixada no jogo que ela perdeu, da Irina Bara. Então tem essa preocupação também, da Laura não estar tá no melhor momento dela. Óbvio que a Laura é uma tenista que gosta de jogar com torcida, gosta de jogar pelo Brasil, cresce nesse tipo de situação, vide a Olimpíada. Então é um, né, algo que a gente pode esperar que ela jogue um pouquinho melhor. A Luísa, não sei, a Luísa está no Brasil desde semana passada, está gravando programas, gravou programas, né, entrevistas para Globo, fez Fantástico. Não sei o quanto ela está treinando, o quanto ela treinou esses dias, mas a Luísa é uma pessoa que a gente. Eu não sei o que dizer da Luísa antes do evento, porque pode ser que ela nem jogue, né? O jogo de duplas é só o quinto da Billie Jean King Cup, né? Não é que nem na Copa Davis, que é um jogo mais importante, fica ali no meio, é o terceiro jogo. No, na, na Billie Jean King Cup é o quinto jogo, então pode ser que a Luísa nem entre. Então, por mais que a Luísa esteja voando, né, ou não, eu não sei. Mas pode ser que ela não seja um elemento, né? Pode ser que ela não seja um fator no confronto. Isso é ruim para o Brasil, é, porque ela é uma boa duplista, né? Uma das melhores do mundo. Pode fazer uma dupla fortíssima com a Bia, mas o caso é que pode ser que ela nem entre em quadra. Então, é isso. Sobre o time alemão, a Tatiana Maria, né, tava lá junto com a Sigmund em Bogotá, né, as duas jogando na altitude, então, obviamente, na altitude no Saibro já estavam meio que se preparando para vir para o Brasil. Então, não vamos esperar que elas vão chegar aqui completamente, né, fora de ritmo de saibro, fora de ritmo de altitude, nada, né. E é um time forte, né. Tem a Kerber, que está voltando, não tá, não é aquela Kerber que foi número um do mundo, mas também não é uma tenista nada desprezível. A Kerber, num dia normal, né, é muito superior à Laura Pigossi. Não estou descartando aqui, pelo amor de Deus, hipótese de uma zebra da Laura ganhar, nada disso. Mas seria loucura aqui eu negar que a Kerber é favorita num jogo com a Laura Pigossi, né? Como a Bia deve ser favorita, contra Sigmund ou contra Niemeyer, contra quem quer que seja que ela jogue, né? Mas a questão é essa. Não vai ser um confronto fácil, vai ser acho que tão equilibrado quanto foi na Alemanha no passado. Lá a Bia sentiu a pressão e tomara que ela, agora um pouquinho mais experiente, um pouquinho mais madura, mais acostumada a ser uma tenista top, reaja melhor. Tomara que ela, né, que o Ibirapuera levante a Bia se ela tiver num momento ruim. A gente já viu isso acontecer com o Belucci também, né, naquela na Copa Davis contra a Espanha, dele virar jogos empurrado pela torcida. Então, eu acho que é torcer pelo melhor. Eu não estou dizendo aqui. Nem acho que o Brasil seja favorito, mas também não acho que seja azarão. Acho que está realmente muito parelho. Eu não sou muneteiro, não sou de fazer esse tipo de comentário, mas eu realmente acho que está muito igual, assim, somando todos os fatores, sabe? Um tenista melhor aqui, um tenista melhor ali, a casa aqui, a dupla ali. Então, eu acho que está bem pau a pau. Acho que vai ser bem legal de ver. Espero que seja bem legal de ver. E espero que o Brasil ganhe. Tá bom? Então, terminamos por aqui o podcast Saque e Voleio, também conhecido como minicast semanal dos apoiadores, edição dia 8 de abril de 2024. E voltamos para os apoiadores semana que vem. O podcast aberto volta daqui a um mês ou dois, eu decido quando der na telha. E se quem não, né, não é apoiador do blog, gostou do podcast, quiser ouvir toda semana, é só entrar lá no Apoia-se, é apoia.se/saquevoleio e apoiar o blog com R$ 15 mensais. Você já pode ter acesso a alguns conteúdos exclusivos, acesso ao grupo de Telegram, o circuito dos palpitões, análises flash que eu faço de partidas em áudio e publico em áudio no grupo do Telegram, publico no Apoia-se também, e aos podcasts na íntegra toda semana. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.